Deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. Não há senhoras deputadas, há só senhores deputados. Em todo o caso, vamos então retomar os nossos trabalhos. O ponto 3 da nossa ordem do dia diz respeito à audiência com a Acréscimo, a Associação de Promoção ao Investimento Florestal. Saúde do Sr. Engenheiro Paulo Pimenta de Castro, que é o Presidente da Direção da Acréscimo. Já vai conhecendo também as regras destas audiências, portanto dispensar-me-ei de as enunciar. Em todo o caso, o Sr. Professor, ou o Sr. Engenheiro, faz favor, pode arrancar com a sua intervenção, dispõe de 15 minutos, de um tempo até 15 minutos, darei então de seguida a palavra aos diferentes grupos parlamentares. Uma vez mais, muito obrigado por ter acedido ao convite para cá estar hoje.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu é que agradeço em nome da Acréscimo mais uma vez a oportunidade que nos dão. O tema que hoje trazemos tem a ver com a fiscalidade verde e, em princípio, com o trabalho que foi feito pela Comissão para a Reforma da Fiscalidade Verde. Entretanto, desde o pedido até ao presente momento, algo se tem vindo a alterar. Preocupou-nos, e enfim, o motivo desta nossa conversa, preocupou-nos as propostas que sobre as florestas eram feitas. Notámos que, felizmente, o Governo optou por não dar sequência às propostas do Governo, nomeadamente em termos de agravamento de IMI. Em sede de discussão pública pronunciámos-nos, enfim, contra o eventual agravamento do imposto municipal. Congratulámos-nos posteriormente com a decisão de não só não seguir aquilo que era a proposta da Comissão, mas desonerar de alguma forma a propriedade com superfícies florestais. Pensamos que é por aí que será o caminho, ou seja, entendemos nós que o negócio florestal, aquilo que nos motiva, já está suficientemente penalizado para sofrer mais penalizações, que se traduzem sistematicamente em abandono. E quando se traduzem em abandono, do nosso ponto de vista, é um problema que transita não para os agentes do setor, mas para a sociedade. Enfim, de alguma forma, quereríamos evitar isso. Bom, eu deixava depois, se não levarem mal, aquilo que foi o nosso parecer relativamente ao projeto de reforma da fiscalidade verde, enfim, com a tónica que já foi ultrapassada, felizmente. De qualquer forma, fica um pouco aquilo que são as linhas gerais, os nossos comentários, digamos assim, à proposta da Comissão, e aproveitava, se não levassem a mal, para, no âmbito da fiscalidade e no âmbito das florestas, deixar aqui uma breve nota daquilo que é o nosso empenho, aproveitando um pouco esta deixa, daquilo que é o nosso empenho nos próximos tempos relativamente a propostas de criação de tributos sobre a atividade. A linha geral é que as nossas propostas seguirão seguramente os princípios da economia verde e, portanto, pretendemos, com as propostas a apresentar, o que está subjacente é sustentar negócios, fazer com que eles sejam sustentável do ponto de vista económico, do ponto de vista financeiro, fazer com que eles sejam sustentáveis do ponto de vista da utilização dos recursos naturais e que sejam socialmente responsáveis. Portanto, preferencialmente, medidas que sejam suscetíveis de criar emprego e emprego, sobretudo, em regiões rurais, portanto, próximo da floresta. À partida, identificámos quatro áreas possíveis de intervenção, uma, enfim, que é notória, que tem a ver com a questão do abastecimento às indústrias, ou às indústrias, melhor dizendo. Esta é uma área que tem suscitado grandes problemas, quer em termos de escassez de matéria-prima, quer também em termos de qualidade ou depreciação da qualidade da matéria-prima que é utilizada posteriormente para transformação industrial. De alguma forma, as sugestões apontam para uma substituição, digamos assim, do fundo de receita dos mecanismos de receita subjacentes ao Fundo Florestal Permanente. A nossa ideia seria trazer para dentro dos agentes do setor o financiamento do próprio fundo, a obtenção de receitas para o próprio fundo, no sentido de estimular também esses vários agentes e, sobretudo, os produtores florestais a investirem, a criarem floresta e, mais do que fazer arborizações, a nossa pedra de toque, gerir a floresta que vai sendo criada. Uma segunda pedra de toque, portanto, aqui não será, digamos assim, uma proposta de um novo tributo, será apenas a substituição das fontes de receita relativas ao Fundo Florestal Permanente. Uma segunda área de intervenção tem a ver com algo que nós achamos, enfim, incorreto do ponto de vista dos princípios, que tem a ver com as taxas municipais sobre os projetos de arborização. Creio que já falámos aqui em sessões anteriores desta questão. Do nosso ponto de vista, não faz sentido tributar o início de um ciclo de sequestro de carbono. Portanto, a tributar seria, digamos assim, na remoção do material lenhoso e até aqui com uma justificativa, ou seja, a saída de material lenhoso do ponto de vista das autarquias provoca sempre danos na rede viária, portanto poderia servir não para taxar a floresta, o início do ciclo de carbono, mas assim os custos associados à retirada do carbono que entretanto foi armazenado, sequestrado, e o impacto que isso tem nas rodovias e nos próprios espaços florestais associados à erosão. Portanto, seria fazer transitar esta taxa com outros valores, eventualmente, do início do ciclo para o final do ciclo. Uma terceira área, enfim, é uma preocupação que é subjacente a todos, tem a ver com a questão da defesa da floresta contra incêndios. Não sabemos ainda se o mecanismo será por criação de um tributo. Enfim, a ideia, de alguma forma, é fazer aquilo que já existe em regiões de Espanha, que é transferir os custos do combate para a propriedade e, com base nisso, desonerar em função de determinados pressupostos. Ou seja, se houver mecanismos ou iniciativas, opções de gestão que sejam evidentes por parte dos proprietários florestais no sentido de perspectivar a defesa das suas propriedades, assim o Estado desoneraria dos encargos até à desoneração total. Isto já acontece, suponho que na Andaluzia o que estamos é a seguir um pouco o processo, perceber quais são as vantagens e desvantagens. À partida vemos algumas vantagens. A questão é, enfim, estimular os proprietários florestais para assumirem determinadas opções, seja ao nível de planos de gestão florestal, seja, sobretudo, ao nível do associativismo. O que é que nós ganhamos em termos de sociedade? A garantia de que, pelo menos, há uma predisposição, há alguma proatividade por parte dos produtores em procurar assistência, nomeadamente através do associativismo. Uma quarta área tem a ver com, de alguma forma, reduzir a nossa dependência de combustíveis fósseis. Achamos que a floresta pode dar aqui um contributo fundamental e a ideia seria, neste caso, incentivar processos de cocombustão. Ou seja, reduzir as importações, sobretudo de carvão mineral, pela sua substituição por biomassa florestal. Isto, por exemplo, ao nível das grandes centrais termoelétricas. E, portanto, serão estas as quatro medidas que contamos no final deste ano, início do próximo ano, ter cá fora, sendo que gostaríamos também de, antes de a colocarmos cá fora, recolher alguns contributos. A nossa intenção é disponibilizar aos agentes políticos algumas ideias que depois, enfim, seguirão ou não o seu curso, terão ou não acolhimento da parte das diferentes forças políticas. E, Sr. Presidente, fui mais curto para recuperar também algum tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Dou agora a palavra aos diferentes grupos parlamentares que desejarem intervir nesta matéria. Do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar o engenheiro Paulo Pimenta de Castro, Presidente da Acréscimo, e o contributo que tem vindo a dar ao longo dos tempos a esta Comissão, nomeadamente no setor florestal. A audiência que solicitou vem no âmbito da reforma da fiscalidade verde e o contributo que ela possa ou não dar a um bom desempenho da floresta. Nós verificamos que, efetivamente, algumas das críticas que se pode apontar ao setor florestal advêm, por um lado, de uma crescente cultura do eucalipto, por sua vez, também algum abandono de espaços que poderiam ser rentabilizados para a floresta e que vão aumentando os incultos. Ora, o que acontece é que, efetivamente, somos crer de que a reforma da fiscalidade verde que agora se apresenta pode dar um contributo a que, efetivamente, alguns dessas anomalias que verificamos e que se têm registado na floresta nos últimos anos possam ter algum tratamento por essa via. Desde logo, porque em sede de reforma da fiscalidade verde é, digamos assim, dado um incentivo do ponto de vista fiscal a uma livre associação de parcelas de pequena dimensão, que são aquelas que constituem maioritariamente o território nacional, e que por essa via, por via da fiscalidade, que seja um incentivo a que as pessoas possam fazer o emparcelamento das propriedades e por essa via aumentar a rentabilidade. Está previsto na fiscalidade verde algum incentivo fiscal aos proprietários que queiram agrupar as suas parcelas numa forma de gestão mais de maior dimensão, quer seja pelas IF, quer seja por outras. Por outro lado, verifica-se também que a própria fiscalidade verde prevê um agravamento de taxa de IMI aplicável aos terrenos florestais abandonados. Hoje, sabemos que muitas das vezes, e o próprio Sr. Engenheiro, na apresentação que fez, fala nisso, de que há um aumento exponencial de abandono das terras por falta de rentabilidade, e por isso a fiscalidade verde tem aqui esta dupla virtualidade. Primeiro, tem um incentivo fiscal para o aumento da unidade de cultura, disso assim lhe pode-se chamar, portanto, por via do emparcelamento, e tem também um agravamento fiscal para os incultos. Sendo que os incultos é aquilo que efetivamente muito prejudicial é, mesmo na própria proteção de defesa floresta contra incêndios, porque terrenos incultos são aqueles que são mais propícios a ser agravados. Por outro lado, diz-se aqui, é verdade, com alguma deficiência de matéria-prima para o consumo, da indústria que está instalada. E prevê-se aqui, eventualmente, também um incentivo fiscal à melhoria da qualidade, porquanto, cada vez mais, há incentivos à certificação da floresta. Portanto, parece-me a mim que, efetivamente, a reforma fiscal que se apresenta, e obviamente com as melhorias que podem ser introduzidas e que agradecemos também a prestação da Acréscimo, mas pode ser uma ferramenta fundamental à melhoria da nossa prestação florestal e também a melhoria da própria qualidade dos produtos florestais que tanta importância tem para a nossa economia. Para não falar, obviamente, da economia verde, que mais verde do que a floresta não pode haver, e obviamente que estamos de acordo também que cada vez mais se aproveitem os recursos florestais para a produção de energia. Já vimos que não pode ser diretamente pela biomassa, pelas questões que estão associadas, mas também por algumas alterações que possam ser introduzidas mesmo aí, não só da biomassa direta, mas com outro aproveitamento, nomeadamente a cogestão e outras que possam ter lugar. De todo modo, termino agradecendo mais uma vez à Acréscimo a prestação que tem dado a esta Comissão, agradecendo também os contributos que nos possa fazer chegar, que são com certeza úteis para melhorar a reforma fiscal, a proposta da reforma fiscal verde que agora está em discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Maurício Marques. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Miguel Freitas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, eu gostaria de cumprimentar e agradecer a presença do Engenheiro Paulo Castro, mais uma vez nesta Comissão, com o conjunto de propostas que aqui nos fez referência e que naturalmente nós aguardamos que nos sejam enviadas. Sobre a fiscalidade verde, nesta altura o Partido Socialista, como sabe, vai ter uma conversa com a maioria em breve sobre esta matéria e o IRS e, portanto, não estou em condições de, nesta Comissão, dizer o que quer que seja sobre essa matéria. Portanto, aguardaremos para ver o resultado da reunião que se realiza na próxima sexta-feira e, a partir daí, naturalmente, o Partido Socialista irá assumir a sua posição relativamente ao documento da fiscalidade verde. Porque o documento da fiscalidade verde não é apenas um documento sobre florestas e, portanto, seria de mau tom eu estar a avançar aqui com a questão florestal sem que haja uma posição do grupo parlamentar e do partido relativamente ao conjunto de propostas da fiscalidade verde.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Abel Batista, do grupo parlamentar do CDS-PP, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Engenheiro Pimenta de Castro, agradeço os contributos que aqui nos trouxe. Vinha para ouvir qual era a posição da Acréscimo relativamente à questão da fiscalidade verde. Verifico que, de uma forma geral, está ultrapassada, mas já agora gostaria de saber mais em concreto, porque o Sr. Engenheiro disse que deixará ficar o documento e irei lê-lo com toda a atenção e com o máximo de atenção, mas no que aqui está desta parte, depois de ter sido feito algum trabalho já em anos anteriores relativamente ao IRC, há agora aqui medidas tomadas no âmbito do Imposto do Rendimento das Pessoas Singulares, que são uma parte significativa dos nossos proprietários florestais e na atividade florestal fazem em nome individual e não em nome empresarial, não através da empresa. Esta é a primeira vez que isto acontece, de haver um tratamento diferenciado para os rendimentos da floresta tributados em sede de IRS. A questão do IMI, seja no âmbito das IFs, seja no âmbito de confinantes com terrenos que já estão submetidos à gestão florestal, e já agora só gostaria de ouvir a sua opinião, porque há aqui um inciso relativamente, não basta que eu compre um terreno florestal, o meu terreno florestal fica a ser confinante com o terreno florestal para estar isento de IMT, é necessário que eu tenha um plano de gestão florestal para o terreno já, e o confinante possa vir utilizar o mesmo plano de gestão para o mesmo. Gostaria de ouvir aqui a opinião, assim como relativamente à questão do imposto de selo, que também é significativo nas transmissões onerosas e que também aqui há uma isenção para este tipo de aquisições. Relativamente às outras questões que o Sr. Engenheiro nos coloca aqui, pois com certeza iremos analisá-las pormenorizadamente e verificar o seu enquadramento e aquilo que poderão ter de possibilidade no âmbito do estádio em que estamos relativamente à floresta e das propostas que nos aqui anunciou hoje e que iremos estudá-las com toda a atenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Abel Batista. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Engenheiro Paulo Castro, que nos traz sempre questões muito pertinentes e uma análise profunda que nos ajuda muito no nosso trabalho. Percebemos, até pelo que disse e também pelo comunicado recente da Acréscimo, aquilo que era a posição relativamente às medidas fiscais, eu gostava de colocar duas ou três questões para perceber melhor a perspectiva que tem e o contributo efetivo. Desde logo que a perspectiva do Governo nas alterações às questões fiscais é é uma opção por desagravar impostos nos prédios que estão a ser utilizados, no estímulo à utilização. Percebi pelo comunicado da Acréscimo que teve em cima da mesa a outra possibilidade de agravar os que não estavam a ser, os que não estavam a ser utilizados. Perceber, na perspectiva do produtor florestal, as implicações do IDUT, porque é que esta diferença é importante na perspectiva do produtor florestal. Por outro lado, se estas medidas são suficientes terem implicações numa questão importante da atividade florestal, que é a questão da rentabilidade, aliás, em toda a atividade produtiva, que é a matéria importante, a matéria verdadeiramente significativa, que pode estimular ou afastar a utilização do território, que é a questão da rentabilidade, que efeitos é que isto pode ter. Por outro lado, percebe-se que há um enfoque grande nas medidas fiscais em impostos municipais. É o IMT, é o IMI, que têm aqui uma expressão significativa. Perceber se da parte, se o Governo faz aqui um conjunto de propostas que têm implicações naquilo que são as receitas dos municípios, se da parte do Poder Central também poderia ter dado um contributo mais significativo. E até perceber o significado destes impostos que são mexidos. O IMI tem um peso significativo em Portugal nos prédios urbanos, nos prédios rústicos é diferente. A questão do IRC, também muitas vezes somos confrontados com isto, nomeadamente os produtores mais pequenos, muitas vezes não têm lucros que permitam uma tributação em sede de IRC, e por isso que efeito prático é que isto poderá ter, nomeadamente se fizermos essa abordagem entre produtores mais pequenos e depois os grandes produtores florestais. E depois, por último, a última questão, perceber se a senhora Ministra, agora na discussão do Orçamento de Estado, anunciou estas medidas de alteração à fiscalidade como o grande pacote de medidas do Governo para a área da floresta, perceber se, na vossa perspectiva, se isto encerra mesmo tudo aquilo que é as perspectivas do Governo para a floresta, a questão da fiscalidade ou outras intenções de mexer na floresta e no setor florestal, se estão em cima da mesa e se elas estão previstas ou não, porque foi dado um grande enfoque. Nós, aliás, certamente teve a oportunidade de acompanhar, nós colocámos sempre com alguma reserva o facto desta perspectiva do Governo, da Sra. Ministra, assumir diretamente a pasta das florestas. Achamos que não é um upgrade ou uma melhoria, como a Sra. Ministra diz, mas há aqui uma dificuldade. A Sra. Ministra depois colocou, na perspectiva de valorizar politicamente esta decisão, colocou grande enfoque na questão das florestas, mas depois, se isto se resume às questões da fiscalidade, independentemente da importância que possa ter no setor, ou se há aqui outras perspectivas de intervenção que possam ter significado na exploração florestal.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Devolvo a palavra ao Sr. Engenheiro Paulo Pimenta de Castro para poder fazer a intervenção final. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu vou tentar colher todas as áreas. E, efetivamente, a questão do abandono é algo que nos preocupa e preocupa-nos a todos enquanto sociedade. A questão do avanço do eucalipto, nós não temos uma posição contrária, digamos assim, ou não temos uma posição por espécie florestal. Enfim, não está aqui nenhum ambientalista. Também não temos uma posição definitiva, enfim, contra a monocultura. O que nós temos claramente, ou somos claramente contra, é contra a monocultura não gerível. E muito da área de eucalipto preocupa-nos, e da área de pinhal, preocupa-nos efetivamente por não ser objeto de uma adequada gestão. E quando não é, de facto, objeto de uma adequada gestão, torna-se um perigo social. A reforma, enfim, é preciso terem em atenção, ou pelo menos nós assim o vemos, a questão da fiscalidade, tirando efetivamente o imposto sobre o rendimento, e mais aqui o IRS pode dar uma resposta mais interessante, não é determinante para que, enfim, para a decisão de investir ou não investir. Ou seja, existem outros fatores, nomeadamente associados aos mercados e eventualmente aos apoios públicos, e agora no caso concreto do PDR 2020, que podem efetivamente, que são, digamos assim, mais, têm um maior peso do que a questão da fiscalidade, sobretudo a questão dos mercados, ou seja, mais do que os próprios subsídios, o funcionamento dos mercados, e é aí que nós continuamos a achar que está o grande problema, é que determina o sucesso ou o insucesso do investimento, e é o que determina, de alguma forma, a vontade de investir ou de abandonar por parte dos proprietários florestais. O IMI e o IMT têm, enfim, são valores residuais, digamos assim, em termos de carga fiscal global naquilo que sai propriamente da floresta. Nós aguardamos com expectativa aquilo que possam ser as propostas em termos de alteração do código do IRS com impacto na atividade florestal. Como diz, efetivamente, é este que tem um grande impacto sobre os proprietários florestais. Deixe-me de alguma forma dizer, mas isso é uma questão, enfim, que não está subjacente a uma determinada força política, o facto de se mexer no IRC e no IRC com algum desfasamento de tempo cria aqui situações de injustiça fiscal por parte dos diferentes tipos de proprietários florestais, sobretudo das sociedades e dos proprietários florestais individuais, ou seja, há um conjunto de direitos que uns adquiriram com algum tipo de antecedência relativamente àquilo que os outros têm a perspectiva de vir a conseguir, mas vemos com bons olhos, enfim, na prática nós já aguardámos desde 98, 96, 98, que é quando foi aprovada a Lei de Bases da Política Florestal, que houvesse uma mexida nesse sentido, portanto, enfim, mais vale tarde do que nunca, e aguardamos com alguma expectativa a mexida no IRS. Os impostos municipais, eu penso que têm pouco impacto ao nível da decisão de investimento, enfim. Preocupou-nos mais em termos de proposta da Comissão do projeto de reforma da fiscalidade verde, o sinal que dava de penalização aos proprietários florestais por não gerirem. Enfim, do nosso ponto de vista, é um sinal errado. Transferir o ónus depois da aplicação da fiscalização para as juntas de freguesia era um erro absoluto, ou seja, eles não têm clara capacidade de intervir e, portanto, estávamos a criar uma medida que seria incumprida. E penso que o Estado, neste momento, não pode transmitir a mensagem de que a legislação é para incumprir. Nós vimos isso um pouco relativamente à questão da defesa da floresta contra incêndios, que, enfim, em parte transitou o ónus de fiscalização das autarquias para as forças de segurança, enfim, e aqui a proposta da reforma da fiscalidade verde ou da Comissão ia um pouco em sentido contrário, e de facto isso preocupou-nos. Mas é como digo, esta não é uma questão fundamental em termos de decisão de investimento. É sobretudo os mercados, e aí continuamos um pouco na nossa guerra isolada, achamos que continuamos em situação de concorrência imperfeita, e enquanto não a resolvermos vamos continuar a ter problemas, e problemas sérios, quer ao nível do abastecimento, mas com maior impacto na sociedade, a dos incêndios florestais. E, portanto, essa é que é aí que nós antevemos que tem que haver mexidas. Dizia há um tempo atrás o presidente da ASARRA, e isto relativamente às questões da agricultura, onde o peso, digamos assim, do financiamento público tem maior peso, nós agricultores preocupamos-nos muito com 30% do nosso rendimento que vem do subsídio e preocupamos-nos pouco com os 70% que são efetivamente imputados ao mercado. Bom, na floresta, por maioria de razão, a nossa preocupação deve centrar-se nos mercados. De qualquer forma, a fiscalidade pode dar algum contributo. O que nós tivemos a oportunidade de dizer no Ministério do Ambiente foi que achamos que a Comissão foi muito pouco entusiasta, ou seja, embora colocando lá o capítulo das florestas, o tratamento que lhe deu foi muito insuficiente, ou seja, era preferível eventualmente que não o tivesse colocado lá, mas se o colocou, esperávamos que fosse mais... que nos criasse maiores desafios. E, efetivamente, a questão da penalização fiscal não nos pareceu um bom caminho. E deixámos já também ao Ministério do Ambiente algumas sugestões de como é que se poderia intervir nesta área, enfim, embora não previstas pela Comissão. Não é? Agora, de facto, é como digo, a questão da fiscalidade é importante pelo sinal que pode dar aos mercados, mas não é determinante, à exceção daquilo que sejam os impactos que a alteração ao código do, IRS possam aportar. Mas aí, enfim, vamos dar uma forma a aguardar daquilo que venham a ser os desenvolvimentos e quando é que eles venham a ocorrer. Portanto, as receitas da fiscalidade verde aplicada na floresta sobre os municípios será residual. Enfim, nós estamos a falar em termos de IMIDA, alguns cêntimos por hectare. E, portanto, não será nada com um grande impacto. Maiores encargos tinham as autarquias com a fiscalização das operações silvícolas mínimas associadas à questão dos incêndios. Portanto, não será por aqui. Achámos, e acabei de dizer, que o Poder Central podia ser mais... pudesse criar novos desafios mais visíveis naquilo que é o impacto da fiscalidade, sobretudo ao nível dos mercados, que é o problema que nós temos que resolver. O facto de a Sra. Ministra chamar a si a questão das florestas, enfim, não vemos necessariamente com maus olhos, digamos assim, deixe-me fazer como Pilatos, não é problema nosso. Enfim, não... Se isso resultar numa mexida ao nível dos mercados e na criação de alguma, enfim, de regras que contribuam para combater as distorções que hoje existem, vemos isso com bons olhos. Mas, quer dizer, estamos à espera, há 3 anos e pouco, que isso venha a acontecer. Ainda não vislumbramos grandes resultados nesse domínio. E isso, efetivamente, preocupa-nos bastante. Muito obrigado.
Muito bem. Queria então agradecer à Acréscimo, Sr. Engenheiro Paulo Pimenta de Castro, a sua presença hoje nos trabalhos da nossa Comissão. Srs. Deputados, não tenho mais nenhum assunto para a reunião de hoje também da Comissão de Agricultura e Mar. Dou por encerrado então os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos.